nosso assunto agora são os processos no judiciário. Nós vamos conversar com Rafaela Noble, ela é advogada, presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB. Ela está aqui com a gente, da OAB Maringá, está aqui com a gente no estúdio. Muito obrigada pela presença e uma boa tarde.
Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes. Obrigada pelo convite.
A gente pode dizer que a gente está vivendo uma crise numérica de processos na justiça brasileira?
Sim, com certeza. Na verdade, essa está sendo a pauta do momento, né? Os advogados e a justiça estão buscando resolver como que a gente vai conseguir resolver essa quantidade de processos que tem ajuizados hoje em dia. A gente tem números do CNJ, 99,7 milhões de processos ativos, ou seja, significa um processo para cada dois habitantes, é muita coisa, né?
Nossa, e aí a mediação entra como um caminho.
Exatamente, a gente veio oferecer a solução. Na verdade, assim, os advogados, a OAB, nós estamos nos preparando para lidar com a mediação, que ela já está sendo obrigatória desde o Código de Processo Civil de 2015. Todo processo que você for ajuizar, você tem que fazer uma audiência de conciliação ou mediação prévia. Para dar continuidade no processo, primeiro tenta fazer acordo. E a justiça já está oferecendo esse serviço para quem chega, oferece um processo, seja com advogado ou sem advogado, tem que passar por essa audiência. E os advogados, tanto que atuam como com litígio, né, eles têm que saber se comportar, o que está acontecendo numa audiência de mediação. Porque muitas vezes o advogado chega e não sabe, porque as audiências mudaram muito, o procedimento mudou dentro da sala de audiência. Então, a mesa é diferente. Hoje, por exemplo, a gente tem uma mesa redonda. Não é mais aquela mesa que o juiz ficava acima, naquela cadeira acima. Então, o mediador, ele senta em igualdade com as partes, para conversar e trazer aquelas partes, unir as partes, para que elas consigam realmente estabelecer um diálogo, para que elas consigam entender que do outro lado tem um ser humano e que aquele ser humano tem as suas pretensões, enfim, o que é aquele ser humano que entrou com o processo, o que ele deseja. Uhum. Muitas vezes não deseja só uma recompensa material, ele deseja sim um pedido de desculpas. Uhum. Isso acontece muito na mediação, a gente vê, eu fui mediadora há muito tempo, e ainda atuo com a mediação agora privada, mas fui mediadora na justiça, e a gente vê quando as partes saem da sala de audiência, muitas vezes elas se abraçam.
Ah, é?
E dizem, olha, que bom que eu estive aqui hoje, que bom que eu pude resolver, tira aquela carga, sabe, de cima dela, porque realmente um processo te causa estresse. Você tem um processo judicial, não é só o custo com o advogado, você fica pensando, poxa, será que eu vou ganhar? Que prova que eu vou produzir? Enfim, você fica com aquilo na cabeça. E não é pouco tempo, né? Porque se a gente tivesse um processo curto, mas os processos demoram anos. A gente vê processos que duram 10 anos.
É um 10 anos de sofrimento, então, né? Para quem está esperando aquele pedido de desculpa, né?
10 anos de sofrimento, é isso mesmo.
Agora, deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que todas as ações ajuizadas desde 2015, na justiça comum, justiça estadual...
Na justiça comum seria a justiça estadual, né? E na justiça federal também, porque também. O Código de Processo Civil vale para os dois, né? Lógico que tem as justiças especializadas, como é o caso da Justiça do Trabalho, que agora está começando a fazer as conciliações. Mas a Justiça do Trabalho sempre teve conciliação dentro do procedimento, né? Essa tentativa de acordo.
Ah, tá. Mas para essas audiências tem a figura do mediador.
Exatamente. Essa figura do mediador é que ela surgiu agora. Então, o mediador é uma pessoa capacitada...
Em ser advogado?
Não. Não, a lei não exige que seja advogado. Tem muitos psicólogos que estão atuando na área, principalmente na área de direito de família. É interessante até que tenha um psicólogo, quando tem menores envolvidos. Muitas vezes pode acontecer a comediação, um mediador advogado e o outro psicólogo, porque aí vai ajudar um ou outro a resolver aquela questão, que não são só questões jurídicas, né? Muitas vezes tem questões psicológicas, enfim, tem outro fundo. A gente tem que tratar esse conflito, que a ideia da mediação é essa, tratar o conflito, para que também a pessoa não volte. Porque às vezes você vê um processo judicial, uma mediação sobre um processo de alimentos, tá? Aliás, uma ação ajuizada sobre um processo de alimentos. Resolve aquele processo, o juiz dá uma sentença, olha, tem que pagar um salário mínimo por mês e acabou. Só que ficam pendências, por exemplo, fica quantas vezes que vai visitar o filho, como que vai ficar a divisão de bens. Isso surge em outros processos dentro desse mesmo, dessa mesma relação. E quando você aproxima, por exemplo, são ex-casal, né, pessoas que se separaram, você aproxima e consegue com que elas estabeleçam um diálogo. Muitas vezes eles já resolvem a questão dos alimentos e resolvem por conta própria outras questões que ficaram pendentes. Então, eles não voltam para a justiça. Exatamente. Uhum. E na mediação também é possível. No mesmo, na mesma sessão, você resolver outras questões jurídicas e deixar tudo resolvido. É uma decisão definitiva.
Uhum. Agora, se existe um volume muito grande de ações e é preciso que haja essa audiência de conciliação antes, né? Existem mediadores suficientes?
Boa pergunta. Ainda não. Eu acredito que ainda está faltando muita capacitação. Exatamente nisso que a OAB está atuando. Capacitando os advogados e quem quiser se capacitar, né, para atuar na mediação. Porque a justiça oferece, sim, um curso. Hoje ela está sendo oferecida para alguns advogados, na maioria das vezes para servidores. Então, como a gente não tinha esse curso de formação, a OAB resolveu oferecer para capacitar os advogados. Não só para atuar dentro da justiça, nas audiências de mediação, mas também para saber resolver os conflitos antes do ajuizamento do processo.
Quando recebe o cliente no escritório?
Exatamente, no seu escritório. Cada advogado saber lidar com o conflito, saber aplicar as técnicas necessárias para você resolver aquele conflito antes de dar entrada com o processo. E não tem prejuízo de honorários, porque se você fizer um contrato e, enfim, você coloca ali o valor que você de honorários. Se você resolver o processo para a parte antes, com menos sofrimento, sem, né, marcar audiência, que muitas vezes a pessoa fica nervosa porque vai para audiência, vai para frente do juiz, sem marcar audiência, você resolve dentro do escritório, com certeza esse cliente vai voltar, porque ele vai ver a qualidade do seu advogado. Então, assim, bons advogados estão, sim, se capacitando para entender como funcionam as técnicas de negociação e mediação, resolvendo o processo antes de dar entrada na justiça. Porque o juiz não pode ser o único que tem a solução dos nossos problemas, né? A gente também tem que se empoderar, que essa palavra está batida, mas é essa palavra, se empoderar e resolver os nossos processos com a ajuda do advogado, claro, para a gente não ter prejuízo, saber que já vai nos dar orientação jurídica suficiente, mas nós, sim, temos que resolver nossos conflitos antes de dar esse conflito para o juiz decidir.
E quem remunera o mediador?
Bem, existem projetos, outros estados já estão remunerando o mediador judicial, ou seja, aquele que atua nas audiências quando o processo já foi ajuizado. Tá? Mas, quando você procura uma câmara, por exemplo, que hoje em dia já existe câmara de mediação, quando você procura uma câmara, o valor do mediador pode variar. Você pode ter um mediador que vai cobrar de R$100 a R$1.000 por hora. Isso não é um custo alto se você pensar que em duas horas, duas ou três sessões, às vezes você resolve seu problema de milhões. Então, as grandes empresas já estão lançando mão desse procedimento, tanto da mediação quanto da arbitragem, que é um outro método. Tem justiça restaurativa para processos criminais. As grandes empresas e a média, sim, dos processos que são resolvidos por meio da mediação e da arbitragem nas empresas privadas é de R$500 milhões para cima. Então, os advogados árbitros, eles estão lidando com esse nível de processo, ou seja, com os processos de mais volume numérico, os que têm mais valores envolvidos. Por quê? Porque os processos menores acabam sendo levados para a justiça, para o juizado, ou para a justiça comum, para o juiz decidir.
Bom, e a OAB, ela oferece, então, curso, eventos voltados para essa questão da mediação.
Sim. A comissão de mediação, da qual muito me orgulho de presidir, está oferecendo cursos de formação. A gente teve o primeiro curso de formação agora em maio, de formação de advogados mediadores, e também oferece esporadicamente eventos, palestras explicativas de como está funcionando a mediação, tanto judicial quanto extrajudicial. Na verdade, o foco da OAB, eu acho que deveria ser extrajudicial, ou seja, para que a gente consiga resolver sem precisar entrar com processo, sem precisar entregar para o juiz a solução do processo. Então, a mediação extrajudicial acho que vai ser bem interessante, é o que a gente está conseguindo treinar, capacitar advogados para isso, para fazer mediação nos seus escritórios ou nas câmaras de mediação.
Tem alguma palestra programada para esse mês?
Sim, com certeza, foi bom você perguntar. Nós temos no dia 19, às 16h30, uma palestra com o Dr. Henrique Meyer, que ele vai falar da superação da crise numérica. Essa palestra vai ser na Assim. Então, estão todos convidados a comparecer, entender melhor. Nosso colega Henrique, ele fez uma pesquisa ampla a respeito do número de processos, do volume de processos, e como as empresas, principalmente, conseguem reduzir o custo para aplicando a mediação. Uhum. Né? Então, eu acho que é interessante não só para advogados, não é uma palestra que esteja restrita para advogados e nem os cursos. Inclusive, também é importante colocar que a gente vai oferecer também um curso de formação de prepostos e empresários para que eles consigam entender as técnicas de negociação e mediação e aplicar para suas empresas, para resolver os conflitos com os clientes, antes mesmo de ir para o PROCON, de ir para o Juizado, de ir para a Justiça Comum. Uhum. Então, a gente vai formar pessoas, não só advogados, formar pessoas, empresários, pessoas que queiram resolver os conflitos, aplicarem essas técnicas antes de entrar com o processo judicial. Uhum. Já economiza também, né?
Basicamente, quais são essas técnicas? Tem alguma?
Então, a gente tem algumas ferramentas. Eu poderia falar de algumas, né, para ter uma ideia. Mas, por incrível que pareça, uma das técnicas que funciona, é uma das que eu uso bastante, é a escutativa. Ou seja, você senta e conversa, e deixa a parte falar. Deixa a pessoa que procurou o judiciário falar a respeito do seu problema. E lógico, recontextualiza, faz um espiral positivo, ou seja, tenta um enfoque positivo de todo aquele problema, porque nenhum problema a gente consegue tirar só coisas ruins. Muitas vezes acontece um problema, a gente daquilo consegue um resultado melhor, enfim. Todas as coisas, os nossos acontecimentos do cotidiano têm um lado positivo. A gente tem que tentar descobrir esse lado positivo. E algumas outras técnicas também que quem for no curso vai aprender.
Tá certo. Então, quer dizer que dessas quase 100 milhões de ações, né, existem aí ações de pessoas jurídicas e pessoas físicas, é isso?
Sim, as pessoas jurídicas são as que mais litigam, né? Então, as grandes corporações... os grandes litigantes que a gente chama, que o primeiro deles é o poder público, né? A gente até faz uma ressalva porque o poder público já tem prazo em dobro, é um pouco mais complicado. Mas o segundo maior litigante seriam os bancos. Então, os bancos recentemente assinaram a FEBRABAN, que é a Associação dos Bancos, a Federação Brasileira dos Bancos, ela assinou e juntamente com o presidente do Bacen, um acordo de cooperação técnica com o CNJ para aplicar a mediação nos processos judiciais que forem ajuizados contra os bancos, porque a quantidade é muito grande. Eu até tenho alguns números aqui, não sei se você quiser eu posso te dar, mas são 38% dos processos que hoje a gente tem no Brasil são contra bancos. É uma quantidade muito grande. Então, realmente, esse acordo aí veio muito a calhar, vai ser muito importante para a gente conseguir aplicar a mediação e resolver antes de ter uma sentença judicial. Porque os juízes, eles têm que focar naquelas questões complexas mesmo, naqueles processos onde é difícil a solução para duas pessoas leigas, digamos. Mas as questões pequenas, como, por exemplo, de bancos, juros... como eu havia comentado, entrega de cartão de crédito, ou entregou um cartão de crédito, está me cobrando anuidade, enfim.
Aí a pessoa entra com uma ação para processar logo.
Exatamente. A maioria das pessoas acaba tendo que procurar a justiça, porque não consegue resolver com o banco diretamente, não existia ainda essa modalidade, nessa mediação, antes de você entrar com o processo. Então, acaba, assim, entrando com o processo, tendo que pagar advogado, e aí fica lá um ano, dois anos, até resolver, saber quem que tem razão. Na conciliação, não, é diferente. Você vai, faz uma sessão, às vezes mais de uma sessão, fica o tempo que precisar. Normalmente a gente fica uma hora conversando na mediação. Você senta, conversa, fala o que realmente você deseja com aquele processo e a outra parte também, né, vai dizer se consegue atender aquela aspiração, se é possível, né? E aí você faz o acordo. E esse acordo, é importante frisar, esse acordo é definitivo, ele tem valor de uma sentença. Então, o que ficar decidido ali, não vai ser mais adiante a pessoa dizer, ah, me arrependi, eu não quero mais. Uhum. Você está num processo sério, seja dentro da justiça, seja no escritório do seu advogado, uhum. e aquele termo de acordo, ele vai ter um valor de uma sentença. Se ele não for cumprido, logicamente, ele vai uhum. poder ser executado judicialmente, mas uhum. ele é definitivo e tem um valor. A mesma coisa com uma sentença. Uhum.
Agora, doutora, com uma sociedade tão litigante como a nossa, não é um risco dessas câmaras de conciliação, desses mediadores também ficarem superlotados de ações de trabalho?
É um risco, só que a gente tem bastante gente preparada, é um ramo de trabalho novo para os advogados, e eu acho que o advogado que se preparar, o advogado que estiver antenado e se preparar para a mediação, ele vai conseguir sim desenvolver um trabalho sério, um trabalho competente, né, sem precisar depender de uma decisão judicial, porque... O advogado também muitas vezes sofre com essa demora, com essa morosidade do judiciário. Porque a gente entra com processo e muitas vezes o cliente fica, hoje em dia com WhatsApp, né? O cliente fica ansioso. Uhum. E aí, doutora, não saiu ainda? Doutora Rafaela, por favor, meu processo.
Vocês ficam ligados 24 horas atendendo os clientes, então, né? Acabam ficando.
Exatamente. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com o WhatsApp, né? O advogado, principalmente. A gente tem que ter dois. Um pessoal e um para o escritório.
O melhor é resolver essa, qualquer, né, pendência judicial, assim,
exatamente,
mais rápido possível, né? Qualquer ação, né?
Muitas vezes demora um mês, dois meses, três meses, a gente tem que né, ficar explicando para o cliente, olha, assim, é normal, é natural, tem muito processo, o juiz não consegue dar conta, enfim.
Tá certo. Olha, temos aqui, talvez, uma pergunta aqui de ouvinte. O ouvinte José Carlos, estudante de Direito do 5º ano, ele quer saber se pode atuar como mediador. Estudante também pode?
Pode. Na verdade, assim, ó, como mediador, não. Mas como conciliador, sim. Ele não pode atuar como mediador porque a lei exige 2 anos de formação em qualquer graduação para você ser mediador.
Ah, tá.
Mas como conciliador, ele pode atuar, sim. Inclusive, hoje, nas conciliações judiciais, existem alguns alunos que estão em formação e estão atuando como conciliadores.
Que é uma experiência.
É, porque a conciliação é um pouco diferente da mediação. Na verdade, a mediação ela é mais complexa, também é utilizada mais para processos onde já existe uma relação entre as pessoas, uma relação anterior. Porque na conciliação, no caso, a empresa, a pessoa física, a pessoa não tem envolvimento emocional, você pode usar uma conciliação tranquilamente. No caso de uma separação, uma briga no inventário, um processo de guarda, é interessante que seja um mediador, porque o mediador sim vai estar preparado para ajudar aquelas pessoas a resolverem, a fazer essa conexão, essa facilitação do diálogo. Essa é a ideia.
Interessante. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista. Uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde.
Conversamos com a advogada Rafaela Nobre, ela é presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB Maringá. Temos mais perguntas de ouvinte, doutora Rafaela, mas daqui a pouquinho a gente pergunta para a doutora Rafaela e responde aos nossos ouvintes que estão aqui fazendo perguntas. A gente tem que ir agora para o repórter CBN.